e uma das maiores litorais do mundo também. Um dos maiores. No caso do Atlântico, o Brasil tem a maior costa. E isso tem que ser guardado e guardado por nós. Não há como delegar isso, eu repito. E não só em relação a potenciais agressores, que a gente não pode cuja existência a gente não pode descartar, mas também com relação a temas, por exemplo, como pirataria. Não é? Pesca predatória é fundamental. E, para isso, nós temos que estar equipados adequadamente. Então, esse PRO-SUPER prevê mais 5 fragatas, mais 5 navios patrulhas oceânicos. Por exemplo, navio oceânico. Veja, nós todos conhecemos a questão da pirataria na Somália, os problemas na costa da Somália, o que tem causado. Mas esse tipo de pirataria está começando a ocorrer no Atlântico, do lado de cá, na costa ocidental da África. E navios, inclusive navios da Petrobras, cruzam aquela área. Outro dia houve não da Petrobras, obviamente, mas houve um navio apresado por piratas, se eu não me engano, na costa do Benin. Né? Não por acaso, dias antes eu havia recebido o ministro das Relações Exteriores, não da Defesa, das Relações Exteriores, eu tinha a pedido do ministro Patriota, ele tinha ido me visitar para pedir ajuda no patrulhamento da costa do Benin. Quer dizer, não é um patrulhamento que exige uma coisa de altíssima tecnologia, mas exige um barco robusto, né? E, enfim. E muitas vezes esses desenvolvimentos também geram depois, eu aproveito esse caso aqui para mencionar, mas eu poderia aplicar isso a outras situações, geram também vendas ao exterior. Eu presenciei com o ministro do exterior, eu presenciei como ministro do exterior a nossa cooperação com a Namíbia. Eu tive a honra de, ainda quando era ministro, ainda do governo Itamar Franco, antes de ter sido do governo do Lula, em 2004, creio, 2003, não, 2003, saiu o último barco da potência ocupante, que ainda era a África do Sul, do tempo do Apartheid, e em seguida entrou uma fragata brasileira que ia prestar ajuda. Em função disso, a Marinha da Namíbia, um país que é do Atlântico Sul, portanto, tem valor estratégico para nós, grande parte dela fala português, a oficialidade dela quase toda formada no Brasil. Mas, voltando aos navios, nós doamos, creio, um navio patrulha, mas depois vendemos um outro também. Então, não é uma coisa... Além da parte estratégica e de segurança, há também um benefício comercial. Esse projeto, por exemplo, ainda está muito no início. Então, o que está previsto para o ano agora de 2012, que deve ter a ver mais com a concepção do projeto, são 65 milhões de dólares. Mas o solicitado foi 506. E o projeto como um todo é um projeto de 7 bilhões de dólares. Mas é assim, você tem que se defender. Você não pode ter uma situação em que o Brasil, com a costa que tem, a Estratégia Nacional de Defesa fala, por exemplo, uma segunda esquadra. Né? Uma esquadra que possa policiar o litoral norte e nordeste do Brasil. Nós, hoje em dia, só temos uma esquadra no Rio de Janeiro. Né? Claro, com alguns navios espalhados em vários lugares. Mas é uma necessidade. Esse projeto PRO-SUPER é um passo nesse sentido. Ele não resolve todos os problemas, mas seria um passo nesse sentido. Estou mencionando porque isso, naturalmente, é algo que em algum momento voltará aqui. Para mencionar alguns projetos do Exército também, temos a aquisição do blindado Guarani. Isso é muito importante. Todos lembram bem dos Urutus e Cascavéis que nós tivemos há 30 anos, começava a ser feito 30 anos atrás, que ainda estão operando, aliás, em várias partes do mundo, nós mesmos utilizando recentemente no Haiti. Mas eles estão velhos, têm que ser substituídos e por algo atualizado. Né? Então, está sendo desenvolvido junto com a Iveco, em Minas Gerais, mas é muito importante dizer, junto com a Iveco, mas a patente é brasileira, a patente é do Exército Brasileiro. Um blindado, que é o Guarani, dessa produção, o Exército deve adquirir 2.044 unidades ao longo de 20 anos. Nem é tanto assim, é um blindado sobre rodas, muito importante, ágil, rápido. Agora, mais uma vez, a percepção fora do Brasil de que nós estamos apoiando efetivamente a indústria de defesa já gera interesse, inclusive em compras. Já recebi, não posso falar de pedido concreto, mas manifestações de interesse da Argentina, manifestações de interesse de países africanos. E nós temos que ser rápido nisso tudo, porque se nós não atendermos esses pedidos, outro país que produz, que defende, qualquer país que defenda o desarmamento dos desarmados, vai lá e vende. Então, nós temos que ser ágeis também nessa produção. No caso do Guarani, só para dar uma síntese, em 2012 o pedido foi 203, o previsto na PLOA, sempre na expectativa de que ela não seja cortada aqui e que também não seja objeto de contingenciamento, são outras batalhas futuras, a diferença menor, 13 milhões, também não é grave. É claro que o ideal seria ter tudo pedido, mas o projeto continuará sem problemas. Um outro projeto também na área do Exército é o Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras. Nós acabamos de realizar no Sul essa Operação Ágata. Antes foi realizada na Amazônia. Ela vai ter uma continuidade. A presidenta tem dado grande importância a essa defesa estratégica das fronteiras, em colaboração, inclusive com o Ministério da Justiça, com outros órgãos, dependendo da situação, meio ambiente, etc. Agora, é preciso que a gente tenha informação, né? E isso, naturalmente, tem um custo. E, nesse caso, por exemplo, o previsto, por enquanto, é ainda muito pouco e terá que ser colocado. Então, mais ou menos, são projetos caros. Esse projeto completo vai ser, em 10 anos, vai custar cerca de 9 bilhões. Exige equipamento moderno, eletrônico, utilização de satélites também, que é algo fundamental. Então, nesse caso, por exemplo, o que está previsto na PLOA apenas dá para, digamos, tratar um pouco, 105 milhões de reais, apenas dá para tratar da concepção, né, do projeto inicial. Eu ia falar mais tarde de um outro projeto ligado a esse, que é o CISGAAS da Marinha, que tem a ver, a sigla tem a ver com a Amazônia Azul, que é a maneira como na defesa nós chamamos toda essa parte das águas jurisdicionais brasileiras. Esse ainda está em fase de concepção, mas isso tudo será integrado e será integrado também ao sistema que já existe, que está evoluindo da aeronáutica, que é o CISW. Enfim, isso é fundamental para a proteção do Brasil. Bom, ainda falando do Exército, rapidamente, o Centro de Defesa Cibernética. Ninguém ignora que essa área é uma área absolutamente fundamental para a defesa de qualquer país, e defesa, inclusive, de instalações civis, né? Obviamente. Né? A preocupação que existe com esse tema é fortíssima. Hoje ontem, havia um artigo grande da Foreign Affairs sobre a preocupação no caso dos Estados Unidos, mas, para terem uma ideia, nós estamos solicitando 110 milhões, porque também isso está praticamente começando. O projeto está no Exército, é da Defesa, mas está no Exército. É uma das áreas prioritárias também da Estratégia Nacional de Defesa. Portanto, 110 milhões de reais. No Reino Unido, que já não é, enfim, com todo respeito, uma superpotência propriamente, é um país importante, obviamente, fui embaixador lá, inclusive, também, não, e a embaixatriz, que foi embaixatriz lá, estou vendo aqui também, o Reino Unido vai gastar 250 milhões por ano. Portanto, mais ou menos 4 a 5 vezes o que o Brasil está pedindo. Então, é para terem uma noção de como isso que nós estamos fazendo é ainda relativamente pouco em relação às necessidades do país. Bem, ainda nessa área, eu gostaria de mencionar o projeto Astros, também para dar uma boa notícia, que, graças a uma ação do governo, a presidenta Dilma autorizou um crédito, o pedido, foi feito um crédito suplementar nesse ano, que resultou em 45 milhões que deram fôlego à Vibraz. A Vibraz já esteve quase que para fechar, antes tivemos que atuar apoiando uma venda para a Malásia, isso já no governo anterior, e ela agora está se recuperando, e com esses 45 milhões, que é uma encomenda do Exército, dá algum fôlego. E a ideia é que, com outro crédito especial aberto, isso é um recurso que está fora do orçamento comum, normal, um outro crédito especial em 2011, mas para ser aplicado em 2012, haja mais 164 milhões. Isso é muito importante. Eu, aliás, faço um parênteses, a Vibraz, esses foguetes, mísseis, Astros, são muito procurados, eu testemunhei isso na área das relações exteriores, eles tiveram um papel decisivo, eu diria, no final da Guerra Civil em Angola, né, porque, na época, a UNITA estava sob sanções, mas o MPLA não, e o fato do governo brasileiro ter fornecido, autorizado a venda, foi fundamental para que aquele trágico conflito terminasse, e é procurado por muitos outros. Mas aproveito um parênteses aqui, porque eu não sei se haverá muito tempo para falar, para dizer nós temos mísseis, portanto, terra-a-terra, bons, que podem ser naturalmente melhorados, mas importantes. Temos mísseis ar-terra também importantes, mas nós temos ainda grande deficiência, sobretudo na artilharia antiaérea, seja mísseis, seja artilharia comum. O nosso equipamento é 40 anos, 50 anos atrasado. E essa é uma constatação que eu tenho ouvido das várias forças, será um projeto novo, vai custar também dinheiro, mas o Brasil tem que se proteger, tem que estar protegido. Não é possível que a gente construa um submarino nuclear e que possa vir um ataque ali e acabar com bilhões de dólares empregados, para não falar nas pessoas também que poderiam ser atingidas nos recursos. Enfim, então esse eu aproveitei a Vibrar para mencionar isso. Bem, com relação à Força Aérea, para também não falar, eu gostaria de mencionar que tem muita coisa ocorrendo, isso é importante, embora haja um projeto grande, ao qual vou me referir, que é dos caças, que não está ainda decidido, mas a modernização dos aviões chamados P-3BR, que são aviões para patrulha marítima, são 9 aviões, mas também, no caso, feito com transferência de tecnologia, uma empresa brasileira esteve envolvida em todo o processo de modernização, feito na Espanha, basicamente, né? De modo que essa capacidade está sendo internalizada. É muito importante compreender que, quando a gente fala em transferência de tecnologia, eu trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, né, sob as ordens, primeiro, do nosso saudoso Renato Archer, que foi comandante na Marinha, e depois do então deputado Luiz Henrique, e pude constatar que tecnologia não se transfere assim, quer dizer, essa ilusão de que alguém vai dar a tecnologia, não tem. Você tem que ter um contrato muito bem feito e tem que ter empresa que seja capaz de captar, senão mesmo que você tenha 2 ou 3 pessoas, aquilo depois se dispersa. Você bota pessoas num instituto, depois aquele instituto desaparece, ou os salários estão baixos, eles vão embora. Então, você tem que ter uma empresa que seja capacitada. Nesse caso, uma empresa de São Paulo, a ATEC, serviu de elemento galvanizador dessa transferência. Bom, um outro projeto extremamente importante também, na realidade visa as 3 forças, mas é o projeto que diz respeito à aquisição de helicópteros de médio porte, e a perspectiva é que são 50 helicópteros no total, e à medida que o projeto evolui, eles serão crescentemente fabricados no Brasil. Em Minas Gerais também, helicópteros que conhecido na FAB como H-36. São helicópteros de transporte de tropas, alguns serão armados, mas não são helicópteros propriamente de combate, mas são helicópteros que também nos equipam e que fazem muitas outras tarefas úteis, até em questões, às vezes, que são, digamos, não só a missão primária da defesa, mas que também são importantes, como a defesa civil, em situações de desastres naturais, etc. Bem, e esse é um projeto que, para o ano que vem, estão previstos cerca de 900 milhões de reais, que é uma quantia razoável. Agora, o grande projeto que ainda terá que ser decidido é o projeto, naturalmente, do FX2. É um projeto que vem sendo discutido desde 1995, não vou aqui contar toda a história, teve idas e vindas, houve um processo conduzido no governo anterior, pelo meu antecessor, e é necessária uma decisão final sobre esse tema. Eu entendo que, hoje em dia, nós temos um problema de uma crise econômica que dificulta uma decisão imediata, mas também, eu acabei de visitar 2 dias atrás as nossas instalações do Centro de Defesa Aérea, o CISDABRA, aqui na Base Aérea de Brasília, e depois fui a Anápolis. Um trabalho impressionante que foi feito também com os Mirage, até fisicamente muito importante ver aquilo funcionando, a rapidez dos nossos pilotos em estado de alerta, a capacidade deles se mobilizarem. Mas o equipamento já está ficando velho e nós precisamos cuidar da nossa defesa aérea. A ideia desses caças, seriam no número de 36, eles são voltados principalmente para a defesa aérea. Bem, ainda na área da aeronáutica, da Força Aérea, há um projeto muito importante, que é o KC-390, que é basicamente, estou falando de uma maneira bastante geral, seria um avião que teria uma função dupla, ele teria a função de transporte de tropas ou de carga, que substituiria os antigos Hércules, cuja vida útil está acabando no mundo inteiro. Portanto, não é apenas uma necessidade da Força Aérea Brasileira, mas uma oportunidade de mercado muito importante. A expectativa de renovação é da ordem de 700 a 800 no mundo inteiro. E o Brasil poderia tomar uma fatia de 250, 300 gramas. Não é impossível isso, nós já temos conversa. Agora, essas, a competência da Embraer, que é muito reconhecida, né, e a competência nossa, ela também é objeto de ciúme. E tem muita gente atuando. E eu não ignoro que haja, no momento, pressões sendo exercidas sobre outros países para que eles prefiram projetos de outra origem. Então, é fundamental que um projeto como esse não atrase, porque a credibilidade do projeto é absolutamente fundamental. Quem vai comprar um avião de transporte, um avião que serve, inclusive, para reabastecimento em voo também, que também vai, no nosso caso, vai substituir, perdão da palavra aqui do Mesquita, me perdoa porque ele não gostava de ouvir, o velho sucatão, né? Mas nós precisamos de aviões para dar alcance aos nossos aviões, isso é fundamental. Esse avião terá essa capacidade de abastecimento em voo. Então, ele tem, é um avião muito importante e é na ponta da tecnologia. Quer dizer, nós, às vezes, no Brasil, achamos que nós estamos sempre atrasados. Não, em algumas coisas, nós estamos realmente na ponta. E esse avião é um exemplo disso. Isso aqui não é apenas para suprir a necessidade brasileira, óbvio que isso é o fundamental, mas é a ponta da tecnologia. Mas também não pode haver falha de recurso. A presidenta Dilma revelou enorme compreensão a esse respeito e, inclusive, esse tema, esse foi objeto de um contrato especial que vai ser cumprido ao longo dos próximos, desse ano e do ano que vem, creio eu, basicamente, que atende às necessidades e permite que o projeto não atrase. É fundamental que isso não atrase. Eu poderia mencionar outros projetos também, por exemplo, a parte que nos toca, eu digo, defesa do Programa Espacial Brasileiro, que é outra questão também que é triste. Eu vou dizer, eu estive em 86 acompanhando o ministro Renato Archer da China quando foi feito o primeiro acordo para o satélite entre Brasil e China. E eu antes ainda do ministro Luiz Henrique. Aliás, foi concretizado depois que foi com o presidente Sarney na viagem que o ministro foi, nessa não fui. Mas, enfim, as primeiras negociações foram em 86. E eu perguntei, na época, por coincidência, ele é o atual presidente da Agência Espacial Brasileira, então diretor do INPE. Eu falei, mas por que os chineses estão tão interessados em fazer isso conosco? É só geopolítico ou eles têm um interesse também? Eu falei, não, eles têm interesse, porque eles estão muito avançados na parte, digamos, de lançamento, mas eles precisam de nós na eletrônica. Que comentário? 86. Então, agora, o nosso projeto, o nosso lançador até hoje não conseguiu ser lançado efetivamente, quer dizer, houve tentativas frustradas, algumas, como sabe, alguma trágica, um pouquinho antes tivemos aquele episódio. E, por exemplo, para esse projeto, para que pudéssemos lançar esse ano, seria necessário R$32 milhões. Isso não é nosso orçamento. Isso é orçamento da Agência Espacial. O que está previsto é 16, vai demorar mais. E o Brasil vai ficando para trás nessa área. Lembrando que países como a Índia já lançaram satélites, o Irã já lançou satélites, a Coreia do Norte, quer dizer, não estou falando só das superpotências ou das antigas superpotências que guardaram essa tecnologia, não. Estamos falando de países que se desenvolveram até depois de nós, alguns. Bom, eu já mencionei a Amazônia Azul, não vou repetir, e a artilharia antiaérea com programas novos, então eu queria dizer que a melhora do padrão orçamentário do Ministério da Defesa é uma necessidade premente e trata-se de um fator chave para a implementação dos projetos contemplados na Estratégia Nacional de Defesa. Eu tendo em conta a relação entre defesa e desenvolvimento nacional, o que é ressaltado pelo fato de que isso é uma área prioritária do governo e da política industrial do Brasil, é só um parênteses aqui, aliás, até o senador Dornelles talvez gostasse de ouvir isso, é muito interessante porque em todos os países do mundo a defesa é um elemento fundamental de alavancar a indústria e a tecnologia, com uma grande vantagem, que o que é destinado à defesa está fora do escrutínio da Organização Mundial do Comércio, porque são projetos estratégicos, não entra nenhuma norma da OMC, pode se sobrepor a uma decisão de defesa, uma decisão estratégica do país. E sem falar no fato de que tudo que é feito na defesa tem depois todo o que, enfim, os técnicos chamam de spin-off para as áreas civis, né? Aí não é bem defesa, mas na área espacial eu me lembro de ter visto, há muitos anos atrás, no Ministério da Ciência e Tecnologia, no INPE, por exemplo, tratamento de imagem, que nós fazemos também na defesa e na aeronáutica, com os aviões, inclusive, da Embraer, mas radares importados, no caso, mas que nós fazemos ainda, e esse tratamento de imagem, que era usado para tratar imagens de satélite, ser usado na medicina. Uma coisa totalmente... Para um leigo, parece uma coisa totalmente até estranha. Mas, enfim, isso acontece e esse spin-off civil, não preciso não preciso ressaltar para os senhores, né? Não é à toa que mesmo, por exemplo, países que são grandes defensores do livre comércio e que são grandes defensores da liberdade para investimentos estrangeiros, quando chega na hora do investimento em área tecnológica, cuidam para que as empresas sejam nacionais. Então, sobre a parte de defesa, presidente, seria isso. Se quiser, eu falo algumas coisas sobre o Haiti, se achar melhor, eu já posso passar direto para as perguntas, como Vossa Excelência preferir, porque eu não sei se ocupei muito tempo.